Vamos então dar início. Cumprimentava os responsáveis dirigentes da APICAPS, o Sr. Presidente, o Sr. Fortunato Federico, também o Dr. Manuel Carlos e o Dr. João Maia, a quem dou as boas-vindas. Este é o Grupo de Trabalho da Indústria criado no seio da Comissão de Economia, na sexta Comissão deste Parlamento, e que tem como objetivo ser, sobretudo, aqui uma plataforma que sirva também para que os representantes da indústria dos diferentes setores possam fazer chegar ao Parlamento aquilo que são as suas expectativas, os seus anseios, as suas preocupações. Funciona um pouco diferente do resto das comissões. Aqui não temos o hábito, até porque o núcleo é mais restrito, àquela retórica parlamentar, enfim, que todos nós conhecemos, e político-partidária, que às vezes cria determinadas ilusões, que aqui procura ser muito mais objetivo e sobretudo, dar aos diferentes players e aos diferentes áreas da indústria portuguesa uma almofada de conforto junto do Parlamento, no sentido de sermos também um parceiro institucional que de alguma forma possa ir recebendo informações, partilhando preocupações e também ajudar a criar ou a recriar soluções. É um papel que o Parlamento também tem e que a Desculpas de Trabalhos torna ainda mais evidente. O Grupo de Trabalho tem representantes de todos os partidos. Hoje, fruto de mais, como já verificaram, há uma certa agitação, porque apesar de plenário ter terminado, há muitas reuniões a acontecer ainda, grupos de trabalhos e de comissões, pelo que nesta audição teremos a participação do deputado Joel Sá, do PST, do deputado António Cardoso, do Partido Socialista, sendo que os deputados Mota Soares faz-me chegar a voz também uma saudação, mas que não pode estar presente. Da mesma forma, o deputado Bruno Dias, do PCP, que tem reunião de Conselho de Administração, também não pode estar presente, mas através de mim que cumprimenta os seus dirigentes. E o seu deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, que penso que ainda irá tentar passar por aqui, no sentido de também poder cumprimentar os seus dirigentes, mas também tem uma reunião do grupo parlamentar que o impede de estar aqui. A APICAPS fez o favor de atempadamente nos enviar um extenso PowerPoint, onde faz um bom retrato daquilo que é a evolução da indústria de calçado em Portugal e o seu posicionamento na Europa e no mundo, e que penso que foi visto por todos nós, o que com certeza também pode contribuir para a eficácia desta reunião. E por isso o que eu sugeria, se os senhores concordassem, é que em vez de passarmos à apresentação exaustiva do PowerPoint, uma vez que ele é do nosso conhecimento e que ele nós tem, e que suscitará, com certeza, questões para os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, se calhar poderíamos, numa intervenção inicial, para além do apanhado que muito bem entenderem, se calhar também falarem daquilo que não está no PowerPoint, daquilo que, enfim, daquilo que vos preocupa, de sugestões que possam dar também, de que nós, onde nós possamos contribuir para que cada vez mais o calçado português seja, enfim, ainda mais, tenha uma imagem mais forte. E por isso eu, se calhar, estimaria aqui uma intervenção inicial da vossa parte, cerca de 10 minutos, se assim concordarem. O tempo não é muito rígido, de qualquer maneira nós temos ali um cronómetro ali ao fundo que eu vou pôr a funcionar para servir de indicação para cada um de nós, também para depois os senhores deputados. Feita essa primeira apresentação, os grupos parlamentares farão as questões ou as considerações que muito bem entenderem e depois os senhores também voltarão a usar a palavra para responder. Antes de vos passar a palavra, dar só nota que no âmbito das nossas atividades está também prevista um conjunto de visitas. Ora, nós gostaríamos que aquilo que nós visitássemos do mundo do calçado fosse sugerido pela Associação. Temos lançado este desafio a todas as associações empresariais que estamos vindo, no sentido de, quando formos visitar, entraremos em contacto convosco para nos ajudarem a montar essas visitas, porque interessa-nos exatamente destacar aquilo que muitas vezes passa à margem da maioria dos portugueses, aquilo que de qualidade e que de bom se faz, para podermos também assistir em loco àquilo que se passa e às dificuldades e às coisas boas, porque acho que temos que valorizar as coisas boas e o calçado é claramente uma das coisas boas que acontece na indústria portuguesa, até que com certeza que iremos ver. Se concordar, penso que é o Sr. Doutor o primeiro a usar a palavra, o Sr. Presidente. Eu, muito bem.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que a indústria de calçado e a APICAP se resista a esta vossa atividade de quererem ouvir o setor da economia. Quem está nas fábricas e se preocupa no dia-a-dia com as exportações, com conquistas de mercados, é salutar saber que cá em cima em Lisboa alguém se preocupa ou cá em baixo, digo cá sempre em cima, que estão sempre em cima. Portanto, nós registramos esta vossa vontade de nos ouvirem, o que o Dr. Manuel Carlos irá expor a seguir, e nós daremos conhecimento à indústria do vosso interesse em saber dos nossos problemas e da vossa vontade de melhorar aquilo que for preciso melhorar, for possível melhorar. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado ao Sr. Presidente e Srs. Deputados. É um gosto estar convosco. Como têm já o PowerPoint que tivemos o cuidado de ser, que fosse suficientemente extenso para vos dar uma ideia do que é este setor e a sua evolução no tempo, não é? É impossível não falar do PowerPoint ou do que ele contém, porque ele retrata a história do setor, não é? É claro que depois podemos falar de alguns detalhes da atualidade, se quiserem, e como é que nós vemos isto, mas em todo o caso, é muito importante tomar nota das seguintes questões. Este setor é um setor com forte intensidade exportadora. Com forte intensidade exportadora e tem sido assim desde há muitos anos. E, portanto, nós temos tentado consolidar esta atividade exportadora que, felizmente, tem sido crescente. E isto num período longo, em que, no primeiro slide que tem no vosso PowerPoint, é evidente o efeito desta coisa a que nós chamamos de globalização, que teve neste setor, como teve em muitos outros, uma dimensão imensa, não é? A Europa produzia 34% do total mundial e passou a produzir 3,8%. Portugal está aqui nestes 3,8%, é muito difícil sobreviver a isto. E realmente nós conseguimos, tudo isto configurava uma situação que poderia conduzir o mundo a cair nesta armadilha que nós chamamos de armadilha dos preços baixos, não é? Porque há excesso de produção à escala mundial e, portanto, isto faz com que os preços tendam a cair e as margens. Nós poderíamos cair nessa armadilha e, pelo contrário, nós conseguimos aumentar os preços médios de exportação e passamos a ter um peso relativo no preço médio importante. Bom, e isto foi o resultado, sobretudo, de uma atitude que é sempre de positiva. Nós tentamos ser, todos os dias nós vivemos coisas positivas, negativas, como podem imaginar, não é? Mas é possível sempre encontrar o copo também meio cheio e transformá-lo numa coisa positiva. É porque não adianta nada falar muitas coisas negativas. E o setor foi criando, os empresários foram criando confiança com as mensagens positivas e esse processo autoalimentou-se e autoalimenta-se sempre. O que faz com que um setor que era considerado, como muitos setores da economia portuguesa, que são praticamente todos os maiores exportadores da economia, eram considerados e ainda são um bocadinho desvalorizados. E é curioso como é que se rotulam, às vezes, os principais setores produtores da economia, que têm os maiores saldos comerciais, etc., com expressões que, não tendo hoje a carga que tinham no passado, têm, todavia, uma carga simbólica, que é os setores tradicionais da economia, como se um setor tradicional, ou seja, um setor que tem tradição na economia, é assim que nós lemos a palavra, como se um setor tradicional não pudesse ter uma visão moderna do mundo e uma visão moderna da sua própria atividade. E realmente, nós tentámos ser sempre indiferentes a esses comentários negativos os rótulos que o mercado nos colava, e felizmente, ao longo do tempo, conseguimos ter uma reputação positiva por força de um conjunto de atividades que tiveram algum efeito positivo, repito, uma atividade de promoção externa intensíssima. Nós fazemos 57 ou 60 feiras por ano. Ainda agora, em fevereiro, creio que tivemos 12 feiras no mês, não é? Portanto, temos centenas de empresas que participam das nossas feiras. Temos uma atividade de promoção da imagem também muito intensa, muito forte. E temos, sobretudo, um processo contínuo de inovação. Nós há muitos anos definimos uma coisa que chamamos, e depois mudámos o nome, porque os ingleses achavam aquilo um bocadinho, quando não percebiam, a palavra tinha uma certa sonoridade, que em inglês não parecia bem, chamámos-lhe, ao primeiro projeto que fizemos de inovação, projeto FACAP. E, portanto, nós mudámos, porque os ingleses faziam aqui uma associação um bocadinho imprecisa da designação, e aquilo representava o início daquilo que nós chamamos a fábrica de calçado do futuro. E a fábrica de calçado do futuro nunca foi um projeto. Nós começámos por um projeto, evidentemente, mas é uma atitude. Nós tentámos todos os dias, todos os meses, sempre que há um aviso de candidatura dos sistemas incentivos, aperfeiçoar um bocadinho mais, e hoje temos uma indústria que tem muitas empresas, que são empresas de topo, do ponto de vista tecnológico, do que há de melhor no mundo, não é? E é este conjunto de coisas que foram sendo conquistadas com persistência, com uma atitude positiva, com coerência, que se autoalimentou e que gerou uma onda, digamos assim, de conquista, de projetos novos e de imitação. Os empresários imitam-se uns aos outros. Ah, este esteve, não sei, na feira tal, este comprou o equipamento, não sei o quê, e, portanto, gera um efeito de emulação que tem tido um excelente resultado. Depois, como nós exportamos muito e o mundo, em termos da produção que temos, quase tudo, com 95%, em dado momento colocou-se-nos uma questão que era esta, era de saber para onde deveríamos exportar. E este debate é sempre um debate permanente. Porque nós ouvimos dizer, na sociedade portuguesa, nos jornais, nos decisores políticos, que Portugal precisa de desconcentrar as suas exportações do espaço europeu, estamos muito concentrados na Europa, e, portanto, nós sempre tivemos isso presente, para onde deveríamos ir. E então, resolvemos fazer um estudo muito interessante, que concluiu coisas muito interessantes, não é que o estudo seja interessante em si mesmo, mas concluiu coisas interessantes. E realmente concluímos o seguinte: nós temos o segundo preço médio maior do mundo, de onde a nós, e criámos uma lógica do lado da oferta de produzirmos produtos com resposta rápida e produção flexível para entrega a mercados de proximidade e com grande rendimento per capita. Nós não podemos desfazer esta construção que fizemos durante muitos anos, que obrigou alterações tecnológicas profundíssimas, não podemos desfazer tudo o que construímos e que teve resultado, para alterarmos isto e irmos agora exportar para países longínquos e desconhecidos e com baixo rendimento per capita. E quando fomos estudar quais seriam os países que nos interessavam, concluímos que não era tanto a escolha dos países, mas das cidades. Porquê? Porque o esforço que teríamos que fazer para abordar um mercado novo teria que ser compensador. Porque consumimos muitas energias físicas e financeiras para abordar um mercado novo. E isso tem que ser realmente compensador. Então resolvemos definir um target do que nos interessava. E o target foi procurar, dentro dos países, cidades que tivessem mais de 1 milhão de habitantes, com rendimento per capita acima de $30,000, que é de acordo com as classificações conhecidas. Nós recorremos a uma da Goldman Sachs, a classe alta de rendimento é acima de $30,000. Realmente, estou no limite do tempo, mas o Sr. Presidente fará... Muito bem. E concluímos uma coisa muito curiosa. Na escolha dos mercados, nós concluímos, por exemplo, uma coisa muito interessante, que é, quando olhamos para toda a América Latina, nós começamos a fazer uma investida na Colômbia, porque ficou na moda, a União Europeia fez um acordo de comércio livre com a Colômbia, com o Chile, com o Peru, e, portanto, nós resolvemos começar por algum lado, e pareceu-nos que a Colômbia se adaptaria bem como mercado para nós, para aprendermos a penetrar naquele mundo. Mas depois realmente fomos ver, estudar a América Latina e só conseguimos descobrir 10 cidades em toda a América Latina que correspondiam a estes pressupostos que nós definimos como interessantes para abordarmos o mercado. E das 10 cidades, são 3 no Pacífico, justamente Santiago, Bogotá e Lima. Portanto, repito, tem mais de 1 milhão de habitantes, dessa classe de rendimento, classe alta. E depois, do lado Atlântico, há 7 cidades, das quais 6 são brasileiras, para onde não se exporta, porque tem restrições tarifárias, não tarifárias, medidas de efeito equivalente, restrições quantitativas, o que for. Todos os artifícios, toda a panóplia de instrumentos de defesa da política comercial. E a última era Buenos Aires, para onde também não se exporta, porque não tem divisas. O que quer dizer que todo o continente sul-americano ficava reduzido a 3 cidades. E estas cidades têm distâncias umas das outras de 5 mil quilómetros. Têm a mesma distância de Lisboa a Moscovo. E isto há que pensar. Isto há que pensar quando tentamos definir uma estratégia de abordagem aos mercados. Pelo contrário, a Europa, a nossa Europa, tem 250 milhões de habitantes nesta classe de rendimentos. E nós conhecemos que a Europa passa por uma crise, não é? De desconfiança, de incerteza e disso tudo. Os Estados Unidos, conjugados com a Europa, têm também um número imenso de pessoas que têm essa classe de rendimentos. E nós achamos que devemos ser muito seletivos no futuro na escolha dos mercados para onde devemos diversificar. Mas o nosso conceito de diversificação não quer perder a posição relativa que temos nos mercados em que já concentramos. Nós queremos manter a mesma posição relativa, nunca baixar, e crescer nos mercados para onde nos deslocamos. Ora, e nós elegemos neste momento, basicamente, como prioridade máxima os Estados Unidos. O que parece um bocadinho paradoxal face a esta mudança da administração americana. E depois também, em segunda linha, resolvemos concentrar-nos um pouco na Ásia, no Japão, onde começámos o ano passado a fazer uma iniciativa que pode ser interessante, e agora na Coreia do Sul. E julgo que vamos ficar por aqui para aprendermos a consolidar um pouco nestes mercados. O início que fizemos da abordagem aos mercados da América Latina, na Colômbia, já foi produzindo algum resultado, não é? Nós passámos do zero para, tudo somado, Chile, Peru e Colômbia, para 4 milhões de euros, não é nada. Mas é uma base de partida, não é? E sobretudo porque o crescimento é muito grande, de um ano para o outro, o que quer dizer que ficou lá uma imagem, não é? Ficou lá uma imagem e que agora qualquer esforço marginal tende a ter resultados marginais superiores aos custos de abordagem no mercado. Por fim, vamos fazer um forte investimento nesta coisa que se convencionou chamar indústria 4.0. E partilhamos do interesse do Governo, fomos convidados a apresentar um projeto e apresentamos. Esse projeto foi considerado como uma das medidas, entre as 60 medidas que o Governo apresentou, há dias, e, portanto, o nosso projeto é um projeto que vem no alinhamento daquilo que temos vindo a fazer, perdão. Trata-se apenas de aprofundar um pouco mais e mais depressa o esforço que temos feito de intervenção no domínio da produção e das tecnologias e da inovação, etc., etc. E temos um projeto avaliado em cerca de 50 milhões de euros para fazer nos próximos anos. E, em síntese, é isto. Tentei evitar não falar do PowerPoint, mas era impossível, como compreendem, porque está lá tudo concentrado, estará concentrado à história do setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, agradeço imenso a exposição. A ideia não era não falar no PowerPoint, era só fugirmos àquela apresentação convencional, onde vamos vendo os slides um a um, quando, assim, acho que foi muito mais proveitoso, porque, de facto, os dados estão ali e são, de facto, bastante interessantes. ponto de vista histórico, porque tiveram o cuidado de exatamente fazer uma abordagem de décadas, o que nos permitiu bastante dados. Entretanto, chegou-nos o deputado Heitor Sousa, Bloco de Esquerda, já tinha dito que passaria por cá ou não, mas que faria o esforço para cá passar. Tínhamos acabado de começar há pouco mais de um minuto que estava a decorrer da sessão e eu daria então a palavra. Eu não sei se o Heitor prefere ser o primeiro, porque penso que terá que sair. Eu dar-lhe exatamente a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa com o assentimento do deputado António Cardoso e Joel Sá.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, com a autorização que agradeço dos deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Queria cumprimentar os membros da direção da APICAPS e agradecer bastante o PowerPoint que nos foi enviado, e faço notar que foi enviado antes da audição, o que é sempre de ser referido, e porque vou ter que sair imediatamente a seguir, não vou cometer, digamos, a falta de elegância de deixar perguntas e depois ir-me embora. Portanto, vou ter que sofrer com esse custo, apesar de me apetecer colocar algumas questões. De qualquer maneira, mais uma vez, queria agradecer a vossa presença e eu vou tirar, obviamente, partido das gravações para poder beneficiar dos esclarecimentos que, com certeza, os meus colegas deputados vão fazer a respeito da vossa apresentação. De qualquer maneira, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Membros da direção da APICAPS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará o registro. Sr. Deputado Joel Sá, quer usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, felicitar os representantes da APICAPS, o Sr. Presidente e o Sr. Diretor-Geral de Diretores Executivo. Agradeço-lhes muito ter vindo cá hoje, dar-nos fazer a exposição deste setor da economia, que eu, em particular, conheço menos. É só mais de ouvir falar, e nos últimos tempos de uma forma muito positiva. Antigamente só sabia falar do calçado de Itália e agora ouve-se muito falar do calçado português, e verifica que na evolução de produção de pares de calçado na Europa somos o único país que está a crescer, contrariamente aos outros países, inclusive a Itália, que é aquele que tem a tradição de ser o grande país do calçado, que é muito positivo. Felicitá-los também pela capacidade que tiveram de inovação, de desenvolvimento, design. Portanto, acho que foi por aí que foi a mais-valia do vosso setor, portanto, um setor em grande crescimento, e que nos trouxeram aqui hoje muitas coisas boas, mas com certeza que têm também muitas dificuldades e muitas coisas que correm menos bem. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões, que começava pela formação, pela qualificação dos jovens. Se a formação, se vocês sentem essa dificuldade no recrutamento de mão de obra, de pessoas para trabalhar no setor, se essa dificuldade não há, se a estratégia está adequada na formação para quadros e, essencialmente, para atrair os jovens para este setor, que era um setor, se calhar, há uns anos atrás, não muito atrativo, e, portanto, o que é que nos têm a dizer relativamente a isto? Também levantava a questão se no vosso setor o banco de horas é importante e como é que funciona e qual a importância para o vosso setor da atividade, uma vez que ouvimos aí pontos de vista diferentes. Também em termos fiscais, quais são as dificuldades, aquilo que o que era expectável da vossa parte, o que é que tem alterado no sentido positivo e negativo. Quais são os principais constrangimentos, nomeando nos custos de contexto, matérias-primas. E por fim, qual o impacto do aumento do salário mínimo, se no vosso setor o impacto é muito acentuado, se não o é, se o aumento é proporcional, se devia ser feito de outra forma e de que forma. Portanto, são aqui algumas questões que vos queria deixar relativamente ao vosso setor, que está em franco crescimento, como vimos, e esperamos que assim o continue. E hoje aprendi aqui uma coisa importante, que em nenhum dos setores que aqui tinha vindo falar, que é de uma coisa extremamente importante e que, do meu ponto de vista, que faz toda a diferença. É que vocês, em vez de pensarem em exportações dos países, estão a pensar nas cidades, naquilo que é o vosso público-alvo, portanto, estão muito mais promenorizados, e acho que isso que é a grande vantagem, que, no meu ponto de vista, parece-me ser a vossa grande vantagem em termos de crescimento. Não pensam crescer num país por si só, mas pensam em procurar cidades, vão ao vosso público-alvo e não estão preocupados em vender o calçado de baixo custo, querem um determinado target, né, com determinado valor, e essa acho que é aquilo que torna diferenciador e a mais-valia do vosso setor, e hoje já aprendi, como disse, valeu a pena, se não fosse mais nada por isto, de uma coisa importante, da visão que estratégia vocês têm de saber ir ao pormenor de localizar as cidades que pretendem investir. Portanto, acho que dou-vos parabéns por isso, por esta visão muito vanguardista, ou não é, que nesta situação que é importante. Portanto, mais uma vez agradecemos o facto de terem enviado o PowerPoint antes, que nos deu aqui alguma informação, e a exposição toda que nos trouxeram aqui hoje, e desejamos maiores sucessos para o vosso setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Governador. Também começo por saudar o Sr. Presidente e os seus diretores, na pessoa do Dr. Manuel Carlos e João Maia. Para mim não é surpresa, evidente visto, porque eu sou do meio do calçado, sou de uma família de industriais de calçado, vi uma empresa de calçado nascer debaixo de minha casa e hoje tem 70 empregados, que é a Alpine, não sei se esse nome diz alguma coisa, mas Alpine, que se situa numa zona muito próxima da minha residência e, portanto, conheço passo a passo as dificuldades que os industriais de calçado tiveram e também reconhecer o mérito que a indústria do calçado soube angariar e esse mérito deve-se, que já como foi dito e como o próprio PowerPoint, que também mais uma vez agradeço que nos fizeram chegar, justifica todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento tecnológico, toda essa vontade de fazer mais e melhor e toda a aposta que fizeram na qualidade, pois nos anos 70, 80, o setor está mais voltado para a quantidade e não para a qualidade. E hoje a qualidade afirmou-se e é aí e bem que vocês conseguiram, portanto, afirmar-se e ser exemplares na indústria portuguesa. Portanto, os meus parabéns. E as perguntas que eu coloco são um pouco repetitivas, pois o meu colega já adiantou que são os custos, quer das matérias-primas, quer da energia. Eu adiantava mais uma outra questão, sabendo e conhecendo a formação, não muito em profundidade, mas muito próximo, tem, portanto, uma escola, uma formação que apresenta qualidade elevada, por vezes, nem sempre, melhor, a resposta dada à indústria, e a indústria queixa-se um pouco, por vezes, os formandos chegam às empresas e que precisam de mais ajuda. Na parte da formação, portanto, como disse, os meios me parece que dão boa resposta, apesar de aqui ou lá encontrar estas reservas. E também na parte da matéria-prima e das matérias-primas e da energia, como há pouco adiantei, tem sido razão de preocupação para a indústria do calçado. Uma questão que não foi aqui abordada foi o Canadá. O Canadá não foi referido e eu penso que é uma zona do globo que o setor calçado chega lá e bem e tem, penso que tem lá uma boa colocação. E a pergunta vem logo com o recente acordo do CETA, portanto o acordo que recentemente foi acordado na Europa, que efeitos pode ter? Penso que podem ser positivos ou negativos, mas gostava de conhecer a vossa opinião, os efeitos que o CETA pode ter nas exportações para o Canadá, dado que a vossa indústria, como foi dito, permanentemente é para a exportação. Bom, e mais uma vez agradecer a vossa presença, os vossos contributos e felicitar-vos porque têm sido exemplares na indústria portuguesa e Portugal muito deve à indústria calçada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra, também não resisto a ter algumas considerações, levantar algumas questões também, porque acho que vale a pena destacar aqui algumas coisas. Nós estamos a falar de uma indústria que há 30 anos atrás era vista no próprio país como sendo uma indústria que empregava crianças, que trabalhava debaixo de escadas, que explorava as pessoas e cujos empresários andavam de Ferrari à custa disso mesmo. Isto era a imagem que os três setores tradicionais, como dizia bem o Dr. Manuel Carlos, existia no nosso país. E o trabalho nossa ambição também neste grupo de trabalho é ajudar a contribuir para que isso desapareça de vez. Eu acho que essa percepção já não é a que era, mas ainda existe, sobretudo fora das regiões onde as indústrias tradicionais de facto têm peso, onde empregam as pessoas, porque aí as pessoas sabem o tipo de emprego que existia há 30 anos, aquele que existe agora. aquilo que era exigido há 30 anos e aquilo que se exige agora para que as pessoas possam desempenhar essas funções. Mas quando saímos, enfim, das regiões onde estas instituições estão assediadas, ainda vemos, e com certeza que sentem isso, alguma desconfiança relativamente a como é que operam e as razões de algum do êxito. Desvalorizando, de facto, toda uma estratégia que foi montada pelos senhores, pelos empresários, pelos representantes, sobretudo que tendo como aqui eixo central a Picaps, enfim, como um player que ao fim e ao cabo junta a todos e que vai ajudando a criar as coisas, e que tem este efeito, é que, de facto, a qualidade disparou, mas verificamos agora que, ao contrário que muitas vezes se diz, a qualidade também traz a quantidade, porque a produção também tem vindo a aumentar de forma exponencial e contínua, o que significa que muitas vezes se diz, o que é qualidade, pois é menos, não, e há todo um valor acrescentado que disparou, porque estamos a falar do segundo preço médio mais alto no mundo. Essa é que é a realidade, ou seja, estamos muito longe daquilo dos paradigmas industriais de há 30 anos atrás, felizmente para todos nós, e com esta particularidade é que, ao analisar o PowerPoint, parece que dá quase a ideia de que os anos difíceis da Troika não afetaram o setor, porque o setor não deixou de empregar pessoas, aumentou, estabilizou e até aumentou um bocadinho ao longo dos últimos anos, o número de empregados, de trabalhadores, o que é fantástico quando houve tanta perda de emprego em tantos setores, este não, nas exportações, que felizmente manteve um ritmo que até foi acelerando, a partir de 2013 até uma aceleração bastante significativa. O que eu acho que é de registar, e isto também serve de registro, e por isso creiam que é com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com muito orgulho que digo isto, porque que acho que o Parlamento também tem que ser um pouco aqui o espelho do que existe no país e de valorizar e de contribuir para a afirmação de todas essas características positivas que resultam não do acaso, mas de muito pensamento estratégico, de muito trabalho e de muito empenho por parte de todos. E a tal percepção da imitação que o senhor falou, que é de facto uma realidade e é uma característica muito nossa portuguesa, não é? E que tem este lado positivo. Às vezes é negativo, não é? Como eu costumo às vezes dizer, enfim, abre uma pastelaria de sucesso e na mesma rua passar 2 anos há 4 ou 5 e passar 3 anos volta a haver uma. Aqui não é o caso, porque o mercado não é o da rua, não é? É de facto o mercado global que a nossa indústria de calçado de facto conseguiu claramente agarrar isso. Acho que vale a pena também destacar o centro tecnológico que têm, que dá apoio, porque com certeza que contribuiu muito, e essa é uma das questões que eu gostaria de que os senhores abordassem, é quando falamos de inovação, estamos a falar um pouco de conhecimento que é transferido para a indústria, que é um ponto central que muitas vezes é discutido na economia portuguesa, de como é que quem estuda, quem investiga, consegue de facto passar o resultado desse know-how, desse saber adquirido, para que ele seja depois aplicado. É sempre a questão da teoria aplicada à prática, que é de facto uma coisa muito essencial, e o que eu gostaria nesse particular é ver se podiam dar a vossa opinião de se de facto, se nestes processos onde há um processo de investigação, desenvolvimento e inovação associado a centros de pensamento, de centros científicos, se não vale a pena começarmos a enverdar por um outro tipo de paradigma. Ou seja, de colocar um pouco, digamos, do lado das empresas, digamos, o isso. Ou seja, nós tradicionalmente financiamos centros de investigação que produzem ciência que depois é agarrada ou não pela indústria. Vamos dizer assim, do ponto de vista simplista, e com todos os erros que esta afirmação linear possa conter. E se não valerá a pena começarmos a enverdar para um modelo onde, digamos, o financiamento é alocado às empresas, que elas próprias, digamos, em parceria com os investigadores, possam ser elas a gerir o processo todo. Não sei se estão a compreender aquilo que eu estou a dizer, que eu acho que era um passo que, sobretudo nas indústrias e nos setores que têm vindo a demonstrar exatamente essa capacidade de incorporar o conhecimento na sua cadeia produtiva, acho que poderia ser um passo muito interessante. Uma outra questão tem a ver, embora os gráficos mostrem isso, nós verificámos que há uma estabilização do grau académico dos funcionários. há cerca de 10% de licenciados, há um conjunto de anos, mas há, a formação intermédia tem aumentado imenso, ou seja, os indiferenciados, os menos qualificados, o pouco ou menos qualificados, são cada vez menos. Vocês formam muita gente, mas com certeza que não conseguem formar toda a gente. Não sei se também se tem havido algumas dificuldades. Nós tivemos aqui uma outra associação empresarial que levantou, ou melhor, que deu foco de que tinha havido uma redução significativa no financiamento para a própria atividade do Centro de Formação Profissional. Sim, que não sei se no vosso setor se aplicou ou não, se o modelo é o mesmo ou não, porque esta era muito baseada também, pelo que eu percebi, no financiamento estatal. E menos da própria associação dos próprios associados, e também perceber se uma vez que a formação que a associação e que as demais empresas conseguem dar, se não consegue chegar àquilo que são o número de pessoas exigidas, se não valeria a pena refletirmos um pouco sobre como é que as outras entidades que formam técnicos se estão a fazer bem o trabalho ou não, ou se podem ir mais longe naquilo que são as profissões que vocês precisam. Porque isto para fugir àquele chavão habitual, desde que acabaram as escolas técnicas, que agora que não tem havido, quando nós sabemos que existem muitas escolas profissionais, o próprio ensino público, as escolas públicas, cerca de metade da sua formação hoje em dia a nível de secundário já é profissionalizante. É só percebemos se de facto neste setor, se aquilo que é oferta está ao nível da procura, ou se ainda devemos estar mais atentos aqui e nós próprios, enquanto aqui parlamentares, fazermos, digamos, chegar a quem decide a criação e o lançamento de cursos profissionais ou não, se não vale a pena fazermos aqui um esforço no sentido de, se houver esse déficit, de corrigir esse déficit mais rapidamente, porque estamos aqui, de facto, perante um setor que a todos orgulha, mas que, sobretudo, deve ser um exemplo para outros e que terá, com certeza, essas necessidades. Ainda na parte da fiscalidade, tentamos perceber se as alterações têm vindo a ser positivas ou não, ou se o acordo que existiu no passado recente, relativamente ao IRC, se o facto de ele ter desaparecido e termos voltado e não mantermos aquela linha que estava prevista da redução do IRC, pelo acordo celebrado em 2014 entre os dois maiores partidos, e que daria, digamos, algum cenário de estabilidade e alguma previsibilidade, se de facto veio defraudar as expectativas ou se mais uma vez conseguir, e fizeram com certeza, passaram à frente, mas do ponto de vista das expectativas e aquilo que para vocês seria, de facto, uma linha política que de alguma forma ajudasse ainda a que o setor crescesse, até porque, como disse bem, consolidar novos mercados para continuar a crescer, porque vemos as curvas são todas sempre para cima, não as vemos a estabilizar. Uma última questão ainda, tem a ver com a folha salarial. Nós, temos também no debate público e político muita intervenção sobre as políticas de baixos salários. O deputado Joel Sérgio já referiu a questão do salário mínimo, mas eu até me referia mais à questão intermédia, porque nós cada vez mais pugnamos pela qualificação das pessoas, e a questão é esta: o setor está disponível para pagar quanto a um engenheiro? Nós vemos aí, infelizmente, que há um conjunto de quadros superiores que depois acabam por ter remunerações que há 20 anos atrás seriam pagas 3 ou 4 vezes mais em algumas profissões. Eu não sei em detalhe qual é que é a realidade do vosso setor, mas se essa preocupação já foi feita por vós, se alguma vez já foi refletida, ou seja, de que forma é que podemos olhar para este setor também, olhando para o futuro e dizer que há aqui um setor que está claramente também numa linha positiva e ascendente daquilo que é a retribuição aos seus quadros mais qualificados, qualificados médios, e que poderá ser também aqui uma excelente oportunidade para a requalificação de muitos jovens que têm habilitações e que não encontram resposta para essas habilitações no mercado de trabalho, e que provavelmente com uma requalificação, com uma reorientação dos saberes já adquiridos, poderão serem parceiros para o vosso setor. E como eu próprio já demorei demais nesta minha intervenção, pedindo aqui a complacência dos meus colegas deputados, eu daria a palavra aos nossos representantes.
Perguntas muito interessantes, teríamos aqui para umas horas, naturalmente. Vou tentar ser sintético. Realmente, Realmente, é muito difícil, Sr. Deputado Joel Sá, e também o deputado António Cardoso falou disso. Aliás, falaram os senhores deputados todos desta questão que é decisiva, que é dos recursos humanos. Nós temos que reconhecer que há hoje uma grande dificuldade de recrutamento. Quando tivemos aqui, por exemplo, a Troika, não é? Vivíamos com alguma tensão e houve muito desemprego e realmente nós mesmo assim não encontrávamos pessoas. Porque há uma mudança no quadro cultural das pessoas para privilegiarem funções nos serviços, não é? Porque em todos os setores é um bocadinho assim. Uma coisa é dizer-se à namorada ou ao namorado quando se conhecem. Eu sei que estou a ser gravado. Mas enfim, quando as pessoas querem impressionar, quer dizer, é diferente dizer assim, eu sou operário na fábrica X, ou exerço uma função que tem um nome que não define exatamente qual é a função, não é verdade, mas que tem, digamos assim, um rótulo que parece ser socialmente mais interessante. Pronto, e isto faz com que haja algum afastamento dos jovens da indústria. E eles têm razão, porque nós durante muitos anos, quando queríamos criar uma indústria, uma atividade de serviços em Portugal e favorecer essa atividade de serviços, nós, para favorecermos essa atividade de serviços, que tem crescido muito na economia portuguesa, dizia-se muito que a indústria era suja e feia e que tinha uns ritmos de trabalho, não sei o quê, com um cronómetro. Portanto, a sociedade gerou à volta da indústria uma atitude cultural de alguma rejeição dos jovens. E, portanto, é natural que, mesmo em situações de desemprego, haja uma tendência para privilegiarem os setores dos serviços. E este tema é muito importante porque levava-nos a falar da industrialização ou reindustrialização. É um tema muito rico. E, realmente, o peso da indústria na estrutura do PIB, não é, diminuiu muito, que é um sinal de que as economias se estão a desenvolver, por paradoxal que pareça, não é? É por isso, de resto, que é muito estranho não percebermos como é que a Europa toda, que lançou há uns anos a necessidade de uma nova reindustrialização, e nós fizemos em Portugal dezenas, centenas de seminários e reuniões e de publicações a propósito da reindustrialização e ninguém fala disso hoje. Quer dizer, foi um tema que se aguentou durante 2 ou 3 anos no espaço público e hoje temos, desapareceu. É típico, eu tenho que responder às vossas perguntas e falo aí com muito interesse, mas gostava de fazer uma consideração que é transversal. É assim, é muito típico da sociedade portuguesa. Nós imitamos muito. Como temos uma economia relativamente pequena, nós imitamos muito as coisas que estão na moda, não é? E os países que têm bom desempenho, e tivemos períodos já fantásticos, em que tentámos imitar os tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Singapura, etc. Faliu o modelo. Mas nós fizemos centenas de seminários e privilegiamos nas políticas públicas o tipo de modelo. E financiamos nas políticas públicas modelos com aquele tipo de coerência. Mas depois veio as TIC nos Estados Unidos, falhou. E, portanto, as políticas públicas foram adaptadas a financiar aquelas operações. E depois, eu sei lá, os celtas, os tigres celtas, as quimodas, etc. Donde nós temos um problema em Portugal de descontinuidade permanente das políticas e dos instrumentos de política. E eu acho que este é o principal problema da sociedade portuguesa. Ou seja, nós não conseguimos estabilizar numa página A4 com meia dúzia de temas que sejam verdadeiramente estruturais e em que os partidos políticos portugueses alinhem. Porque não é difícil que os partidos políticos reconheçam que a exportação é uma prioridade. Isso é uma evidência. Mas então é possível alinhar à volta disto uns tópicos e desenvolver umas linhas de raciocínio sobre isto e uns programas, como de resto se fazem na inovação, no conhecimento e não sei o quê. Nós temos, por exemplo, no conhecimento, os indicadores, a propósito do tema dos jovens, nós temos gasto muito dinheiro em conhecimento. Também imitámos o modelo finlandês. Durante tanto desafio, nós fomos o conhecimento da Finlândia e tal. E ainda hoje nós imitámos o modelo finlandês. E realmente temos gasto muito dinheiro, quer em conhecimento, quer em inovação, não havendo resultados muito visíveis, não há evidências da relação entre o montante de gasto e os resultados obtidos. Eu percebo que seja preciso fazer um caminho, e é muito fácil dizer que esta evidência existe, mas o caminho tem que ser feito e a sociedade tem que se adaptar. É claro que ter conhecimento é muito importante, não é? E o conhecimento vale muito se for usado, mas vale pouco se for colecionado. Quer dizer, não vale a pena colecionar conhecimento. Ele tem que ser usado a favor de produtos transformáveis e exportáveis com valor. A inovação é igual. A inovação é igual. Portanto, realmente, para terminar, nós temos problemas de recrutamento. De tal maneira que já há muito tempo que é assim, que o senhor Presidente da Picaps, que tem a sua principal empresa em Guimarães, quando as empresas estrangeiras vieram para Portugal em peso, e eu pus de propósito aqui este gráfico, que mostra bem uma coisa que eu gostava de sublinhar, as empresas estrangeiras, quando vieram para Portugal em peso, concentraram-se nas zonas onde a indústria estava concentrada, quer o têxtil, quer o calçado, quer o mobiliário, etc., cerâmica, e, portanto, fizeram concorrência da mão de obra que as empresas tinham. E, portanto, o senhor Presidente da Picaps, como empresário e como muitos outros, não tinha pessoas para empregar em Guimarães. E teve que sair de Guimarães, meteu-se num carro e foi à procura de locais para investir. E encontrou um ambiente favorável e gente simpática e acolhedora em Paredes de Coura, onde tem hoje 4 fábricas, ou 5, nem sei, que empregam já, é o maior empregador do Conselho de Paredes de Coura, e, portanto, esta experiência é muito rica hoje muito replicada. Temos várias empresas, de Felgueiras, por exemplo, que abrem empresas novas nos concelhos de Paredes, como é que se chama? Cabeceiras de Pasto, Celurico, etc., etc. Pronto, nós temos um centro de formação profissional excelente. Temos a sede em São João Madeira e depois temos uma delegação em Felgueiras. Formámos ali, creio que, 1000 jovens por ano. Depois é claro que chegam às empresas e precisam de um tempo para se adaptarem, não é? E as empresas, um empresário que tem uma dinâmica de produção e um ritmo, vê ali chegar um corpo estranho. Mas hoje percebe-se que é preciso integrar os jovens num ambiente que não é o da escola, onde eles aprenderam. E, portanto, acho que hoje há esta percepção e as coisas estão a funcionar relativamente bem. Agora, banco de horas. Sim, temos um banco de horas há muito tempo. Quando se falava do banco de horas da Auto Europa, nós já tínhamos um banco de horas. Porquê? Os setores da moda são muito sazonais. E, portanto, os picos de encomendas concentram-se em meses muito específicos do ano. Não é? E depois há, quando acaba, há os saldos e começa a nova época. Aquela peregrinação pelas feiras e etc, 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 à espera que as encomendas surjam e, portanto, começa a replicar-se todos os anos este movimento e este cenário. E a sazonalidade é cada vez mais concentrada. O que quer dizer que a existência de mecanismos de flexibilidade do trabalho para setores com estas características é absolutamente vital. Sem um banco de horas eficiente, nós não conseguimos sobreviver. E, portanto, a nossa relação com os sindicatos é muito boa, excelente mesmo, temos uma relação muito cordial, falamos, quer no quadro da contratação coletiva, quer em quadros, em situações mais informais, e isso ajuda muito, ajuda muito. Do ponto de vista fiscal, os senhores três deputados falaram desta questão, e a questão a questão da tese fiscal é basicamente esta. Compreenderão que um empresário que tem que vender os seus produtos a um dado preço, com uma distância, por vezes, de 8 meses, não pode ser surpreendido a meio do processo com alterações significativas dos seus custos internos. Não é? E esse tipo de surpresas que resultam de tudo o que seja medidas legislativas que criem alguma mudança, provocam, evidentemente, instabilidade e alguma dificuldade de reajustamento dos negócios, das conversas com os clientes, a tentativa de aceitação por parte deles de um novo preço. E, portanto, a fiscalidade não pode ser objeto de surpresas. Pode haver um plano de transição fiscal para fazer mudanças profundas, mas esse plano tem que ser anunciado com tempo e tem que ser cumprido. As sociedades, as economias desenvolvidas da Europa são assim. Eu já trabalhei na Holanda com uma empresa muito grande e conheço o modelo holandês, e a maior certeza que tem um empresário que investe na Holanda é de que a política fiscal, as regras, são estáveis. E qualquer anúncio de coisas novas é um anúncio feito com tempo, negociado, a sociedade conhece, e há, digamos assim, entre o anúncio e a entrada em vigor da mudança legislativa, um período de tempo para que as pessoas se preparem e saibam o que é que vão ter no futuro. Do ponto de vista dos custos de contexto, nós não temos custos de contexto diferentes dos outros setores. E, portanto, falámos muito disto, às vezes, com alguma imprecisão, e quando nos perguntam quais são os vossos custos de contexto. Os custos de contexto são da mais diversa natureza, e eu, para o país como um todo, eu acho que o principal problema do país, repito, é a permanente descontinuidade. Porque não é possível exercer, não é possível ter um país com uma economia que se desenvolva com mudanças permanentemente e surpreendentemente abruptas. Hoje é a exportação, amanhã é o consumo interno, depois é a inovação, depois é não sei o quê, depois é a imitação de modelos, como se fosse possível imitar um modelo económico. É impossível reproduzir um modelo económico de outro país. Nós temos condições históricas, geográficas, sociais e culturais diferentes. Não é? Reproduzir um qualquer modelo económico é um nonsense, não é? Depois, o Sr. António Cardoso falou dos custos de matérias-primas e energia. De facto, o Sr. Presidente da Picaps, que está aqui calado, se tivesse que falar sobre os custos da energia, o Parlamento tinha que deixar de gravar para não ser pública, para não serem públicos os seus comentários, não é? E, portanto, isso é sempre uma razão de preocupação. Nós temos uma energia relativamente cara. Quanto ao Canadá, nós não referimos o Canadá, embora o Canadá esteja no nosso horizonte. Não é? Falámos dos Estados Unidos, e por lá, por se melhor, não falámos do Canadá. O Canadá é, contudo, um país pequeno. Mas é um país que tem um grande poder de compra, de acordo com os parâmetros que nós definimos. O CETA vai seguramente dar um contributo fortíssimo para as exportações, para o aumento das exportações para o Canadá, de muitos setores da economia portuguesa. De resto, há uma coisa que a União Europeia tem feito bem. Não estou a dizer que não tem feito bem o resto. O que eu estou a dizer é que há uma coisa, objetivamente, tem feito bem. Há falta de um acordo multilateral em matéria de comércio, não é? A roda de Doha está parada, não é? Tem para aí 12 anos, não é? Já tem mais tempo do que a ronda do Uruguai. A ronda de Doha, na ausência de uma ronda multilateral, que tem eficácia, a União Europeia tem feito acordos bilaterais. Acordos bilaterais a que se chama acordos de comércio livre, abrangentes e aprofundados. Quer dizer, eles não visam apenas relações comerciais estritas de bens, mas têm a ver com o investimento, com os serviços, etc., etc., e circulação de pessoas, etc. Bom, o ponto todo é que realmente há acordos. Eu tenho uma lista dos acordos que a Comissão tem, que a União Europeia tem feito, mas é surpreendente que não haja movimentos no sentido de a sociedade empresarial se mobilizar quando é celebrado um acordo com um dado país. Isto é, o acordo com o Rio Grande do Sul foi feito há vários anos. Nunca vimos nenhum movimento da sociedade em geral, nenhuma mobilização especial, por exemplo, de quem lidera o país, o governo, o Parlamento, no sentido de dizer assim, há um acordo que tem vantagens com a Coreia do Sul, ou com Singapura, ou com o que for, com a Colômbia, com o que for, e, portanto, nós achamos que devemos tirar o máximo partido deste acordo e temos que mobilizar recursos para isto. Porque não tem sentido que os empresários façam esforços de penetração em mercados, por exemplo, em que não há nenhum acordo de comércio livre com a União Europeia. Porque há mercados que têm acordos de comércio livre com a União Europeia, onde é mais fácil penetrar. E, portanto, é um bocadinho surpreendente porque é que isto não acontece. E, do mesmo modo, que também não acontece uma coisa que o Sr. Deputado referiu no domínio da inovação. Reparará no nosso PowerPoint que nós temos um percurso em matéria de inovação relativamente feliz. E esse percurso feliz resulta do seguinte: nós temos conseguido fazer com consórcios, que é uma matéria difícil, com várias entidades. Nós temos consórcios em que participam fabricantes do setor, fabricantes a montante do setor, fabricantes de outros setores de atividade participam nos nossos consórcios, por exemplo, nós temos consórcios para inovação em matéria de matérias-primas, a que participam fabricantes de cortiça, e fabricantes de plástico e fabricantes de não sei quê, não é? E depois juntámos entidades do sistema científico e tecnológico. Ora, nós quando fazemos estes consórcios para aperfeiçoarmos o nosso processo de inovação, nós fazemos-lo em resultado de uma audição que fizemos à indústria. Nós temos um plano estratégico que é objeto de revisões sistemáticas, não é? E, portanto, aquilo funciona como um guião das grandes linhas, do caminho que o setor deve percorrer, e depois fazemos ajustamentos em função às novas tecnologias. Muito bem, vamos adaptar o guião e o nosso interesse a esta nova tecnologia. E fazemos, então, alterações até em consórcios que estão em curso. Ou seja, as empresas participam. Isto a propósito da pergunta que o Sr. Deputado fez, não era tempo de as empresas negociarem elas próprias diretamente e serem elas próprias beneficiárias diretas do sistema de incentivos? Sim, se elas tivessem capacidade para fazer a leitura do contexto, como nós temos, porque nós ouvimos muita gente. E como fazemos uma leitura transversal do contexto, é mais fácil nós conversarmos com os empresários e com as universidades, por exemplo. Porque a conversa entre um empresário e uma universidade é um pouco difícil. A linguagem é a mesma. Falam línguas diferentes, não é? E, portanto, a percepção da realidade e a capacidade de entendimento, se houver esta relação direta, em setores que têm, muito intensivos em pequenas e médias empresas, é uma relação muito difícil. É preciso um descodificador da linguagem, não é? E isto tem a ver com tudo o que é inovação. Quer dizer, enquanto não houver uma excelente mediação no processo de inovação, entre procura e oferta do processo de inovação, enquanto não houver mediadores confiáveis que façam este matching entre a oferta e a procura do processo de inovação, eu tenho receio de que uma indústria que tem, sobretudo, pequenas e médias empresas, tenha a capacidade de fazer um casamento com uma universidade e falar a mesma linguagem. Ou seja, eu privilegiaria o reforço das entidades que podem ser protagonistas deste diálogo, das interfaces que façam este casamento. Mas isto não prejudica que haja empresas que façam, sejam beneficiárias diretas das candidaturas. O Sr. Presidente da APICAP faz candidaturas diretamente, não é? Porque ele sabe o que quer, mas ele sabe o que quer. Porque tem um percurso, uma dinâmica, e atrás de uma tecnologia vem outra, atrás de um conhecimento vem outro, e estas camadas, não é, fazem com que o empresário tenha uma visão do que há no domínio da inovação. Não é? Deixe-me contar-lhe uma coisa, eu não queria falar disto, a propósito daquilo que citou, de há 30 anos, trabalho de crianças e tal. É uma coisa muito curiosa, que fala, diz muito sobre a sociedade portuguesa. Isto começou num dia em que veio cá um freelancer inglês com uma câmara no cinto. E entrou em várias fábricas pequenas e filmou. Uns garotos e umas garotas estavam na fábrica. E foi uma bomba, não é? A Europa toda passou aquelas imagens. E também passou nos Estados Unidos, de tal maneira que o Senado americano, pronunciou-se sobre isso e quase que bloqueou as nossas exportações para os Estados Unidos. Ou criou, pelo menos, uma perturbação, um ruído na sociedade americana. E no dia seguinte, nós fizemos uma conferência de imprensa. No dia seguinte a esta notícia, fizemos uma conferência de imprensa. E os jornalistas foram à Picaps e nós tínhamos os bilhetes de identidade originais, não eram fotocópias, de todos os jovens que apareciam na filmagem. E todos tinham idade legal para trabalhar. Só que eles, a nossa sociedade, os portugueses, são em regra constituídos por jovens e pessoas mais baixas e mais pequenas e um bocadinho mais enfesados, digamos assim. O que quer dizer que um alemão, um holandês, um austríaco, um não sei o quê, um belga, quando vê mais daquelas, diz, é uma criança. É uma criança. E realmente, o Sr. Presidente, é realmente uma exceção. Ainda bem, aponta um caminho de mudança. Mas, e portanto, nós dissemos aos jornalistas, e também convidámos jornalistas estrangeiros, das agências noticiosas que estão cá em Portugal. E dissemos, bem, os seus jornalistas têm aqui, olha, este jovem está a ver ali a imagem, está aqui o bilhete de identidade, veja, não há mão de obra infantil nenhuma, eles são novinhos, e têm um arzinho que uma imagem um bocadinho degradada, escolhida de propósito, num ambiente um bocadinho, coisa, a preto e branco e tal. Sim, já era 16 anos. Era 14, talvez. Mas isto é para dizer o seguinte. Não houve nenhum jornalista, um só, que tivesse escrito isto. Um só. E alguns deles eram pessoas em quem nós tínhamos muita confiança. Não houve um que se atrevesse a dizer o rei vai nu e isto é mentira. E uma coisa curiosa, isto é que é muito curioso. Nós falámos com o governo, não sei qual era o governo na altura, não me lembro, e isso é irrelevante, não é? E dissemos assim, os senhores têm aqui um potencial de comunicação fabuloso, no sentido de dizerem que aquilo que se escreve sobre Portugal não é verdade. Algumas notícias negativas que se escrevem sobre Portugal não são verdade, são mentira. Deem este exemplo, porque passou nas televisões do mundo inteiro, não é? Ninguém teve coragem de pegar no assuntozinho, era melindroso, não é? E pronto, e assim foi. Dá-me mais um minuto para falar ainda sobre isto. E é muito, isto é que é muito interessante, e a função dos deputados julgo que deve ser muito esta, de escrutínio sobre o que se faz na sociedade portuguesa e na administração pública portuguesa. Como é que se media a existência de trabalho infantil nesse tempo e como é que se mede hoje? É por amostragem. Quem faz isso, esse trabalho por amostragem, que é um instituto, não sei o quê, de segurança, do trabalho, e era, chamava-se na altura Instituto para a Inspeção das Condições de Trabalho, quem faz este trabalho define a amostra. Como nós definimos o target dos mercados que nos interessam, um milhão de habitantes com acima de 30 mil dólares. Ora, quem faz a amostragem define a amostra. E quem definiu a amostra disse assim: eu vou escolher o concelho X, Y e Z, porque a probabilidade de encontrar aí algum trabalho infantil é grande. E vou mostrar serviço, porque vou detectar alguns casos de trabalho infantil. E dentro desses concelhos, vou escolher o setor A, B e C. E quando fomos ver a amostra que foi feita, realmente era. Os concelhos estavam perfeitamente identificados e colavam com os concelhos onde há textos de história calçada e muita construção. E os setores escolhidos foram justamente aqueles que tinham impacto regional, em que a probabilidade de se descobrir um caso ou dois ou dez era grande. Daí, extrapolava-se para a existência de quantidades enormes. Agora não é assim. E eu não queria falar disto, queria falar mais do futuro. Quanto à política salarial, salário mínimo, vamos lá, está bem? Quanto à política salarial, vamos lá ver, o salário mínimo nos últimos dois anos aumentou 10%. E o salário mínimo não afeta apenas um conjunto de pessoas que ganham o salário mínimo. Esses são os mais afetados e pedem a nossa solidariedade e o nosso apoio e a nossa atenção. Mas depois, o facto de se aumentar o salário mínimo a um conjunto de pessoas que ganham o salário mínimo provoca impactos em todas as categorias acima, não é? O que significa que a massa salarial global da economia portuguesa aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento do salário mínimo. Porque, em regra, é preciso compensar as categorias acima do salário mínimo mais do que o aumento que teve o salário mínimo. E, portanto, aumentando a massa salarial global, vamos admitir que aumentou 10%, eu não sei quanto é que foi, mas o salário mínimo aumentou 10%. É preciso ver se isto é compatível, e nós não temos acesso a essa informação, com um crescimento da produtividade equivalente, e se isto é compatível com o conjunto de setores que nós temos na economia, tradicionalmente exportadores, que exportam, sobretudo, para mercados em que as taxas de inflação são abaixo de 1%. E, portanto, um mercado que tem uma taxa de inflação de 0,8% ou 0,7% ou 0,6%, como são os mercados da área euro e da União Europeia como um todo, agora é um bocadinho maior a inflação. Estes mercados, o consumidor destes mercados não está disponível para pagar pelos produtos que compra mais do que a expectativa que ele tem de haver um aumento de preços relativamente equivalente à inflação no próprio mercado. Pronto, estas duas questões é que são importantes avaliar, no sentido de estarmos conscientes de que podemos e devemos ser solidários com quem ganha pouco, mas devemos ser também solidários com o futuro da sociedade portuguesa, não é? E criar uma sociedade que tenha dinâmicas que sejam de equilíbrio, não é? Como nós não conhecemos os números da produtividade agregada, temos dificuldade em responder a esta questão. O impacto nos setores que nós conhecemos, tradicionalmente exportadores, é realmente grande. Eu acho que já falei demais e falei de... Perdoar-me-ão se não respondi a alguma das questões que colocaram.
Eu estou a fazer aqui olhar para as diversas questões que os meus colegas colocaram e as que eu próprio coloquei, e penso que abordou os temas todos. E pelo que agradeço, não sei se o Sr. Presidente quer dizer algumas palavras ainda. Ou...
Porque... Do emprego e da deslocalização.
Antes de falar isto, está aqui uma areia que manda a consumir muito, porque é uma areia pequenina, mas incomoda. Eu recebo de vez em quando na fábrica uma carta de alguém que diz: olha, faça a retenção deste trabalhador destes trabalhadores X do ordenado e mando para aqui. Eu faço sapatos e ganho dinheiro a fazer sapatos. E pago os impostos, pago tudo, mas estou a fazer um trabalho que ninguém me paga. E eu faço o trabalho com gosto. O que me tem é que pagar esse trabalho. Quer dizer, porque o indivíduo que vende carros faz, gasta dinheiro em publicidade, seduz as pessoas a comprar um carro, mas sabe que se ele não pagar, eu vou fazer, sou o cobrador. Portanto, eu estou de acordo que a sociedade tem que ser solidária, toda a gente tem que ser ajudada, mas tem que me pagar esse trabalho. E, portanto, juntamente com a carta, tem que se arranjar uma vez, olha, 10% do que o senhor vai cativar, fica para a empresa para pagar quem está a fazer esse trabalho. Porque isto irrita-me e incomoda-me, e eu prefiro, eu não me incomodo o aumento de salário. Agora, um trabalho que eu faço, que tenho que ter gente afeta a esse trabalho, e já são uma ou duas pessoas, não fazem outra coisa, com o risco de que se essa pessoa se esquece de cobrar o dinheiro ou de esquece de enviar, e a empresa é responsável. Mas, portanto, isto não é o dinheiro, não é muito, mas é a moral que tem. Eu faço um trabalho que tenho alguém que pagar. Portanto, mandem-me a carta, sim senhora, mas digam, agora está convencionado que pode reter 10%. E eu já nunca mais falo no assunto, já ando a falar nisto, papai, há 2 anos ou há 3 anos e ninguém ouve. Quer dizer, estas areias é que incomodam, são pequenas areias que incomodam. É preciso fazer justiça, e a justiça é, eu faço um trabalho, tenho que me pagar. Como eu pago o trabalho que o trabalhador paga na empresa. Portanto, é esta reclamação que eu tenho, não quero falar das pedras, dos grandes pedregulhos, que isso é mais, mas esta areiazinha era interessante que alguém, de uma vez por todas, dissesse, sim, senhor, é justo. O homem vendeu o carro, não devia ter vendido, sem segurança, porque se vender o sapato sem seguro, muitas vezes não cobro, peco o dinheiro, porque fui estúpido, vendo o sapato sem seguro. Ora, o que vende o carro, o que vende o relógio, o que vende... Também tem que saber que se não tem segurança, depois quem vai cobrar a dívida vai ter que ser pago para isso. Portanto, em suma, é só esta pequena areia, porque isto irrita mais que outras coisas. E eu fico furioso quando me chega a carta e mandarem-me fazer um trabalho que eu sei que não vai ser pago. Do resto, quanto...
Deslocalização.
É a deslocalização, nós vimos forçados nos anos 80, 70, 80, nós começámos a nossa fábrica nos anos 84, começámos com cerca de 40 trabalhadores e realmente aquelas empresas estrangeiras começaram-se a parar a nossa porta. Era como aquelas... aqueles gatos que vão para a saída da colmeia e sai a abelha, então, e eles faziam a mesma coisa. E nós tentávamos aumentar também para fazer face, mas depois era limite. E muitas fábricas daquele tempo, boas fábricas, acabaram por abrir falência porque se meteram nessa luta com os estrangeiros. E eu só tive uma alternativa: daqui não posso, também não vou fazer as neiras, e deslocalizei-me para a Parede de Coura, que demorava 3 horas e meia a chegar à Parede de Coura. Naquele tempo não havia tal estrada. Era 3 horas e meia para chegar lá acima e 3 horas e meia para chegar cá abaixo. E fui falar com o Presidente da Câmara, e efetivamente o Presidente da Câmara foram simpáticos, cedeu-nos o terreno e nós fizemos uma empresa. Foi um risco, foi inicialmente a empresa andou, porque havia dificuldade, não tínhamos pessoal lá para mandar, tivemos que deslocalizar uma pessoa dentro da nossa empresa para ir para lá para chefe da empresa. Aquele pessoal veio durante 2 anos para Guimarães, e isso é de louvar, porque vinham para Guimarães 2 anos. Punham-se a pé às 4, às 5 tomavam a caminhoneta, chegavam a Guimarães às 8 e à noite faziam o inverso. Só porque tinham a garantia que, se acabassem a formação, tinham um emprego no fim do contrato, 2 anos. E, portanto, foi uma luta muito grande para pôrmos a empresa a trabalhar, o pessoal, foi tudo, mas conseguimos, estabilizámos, portanto, e hoje de 40 trabalhadores, como nós começámos lá, hoje temos lá 220 pessoas a trabalhar, com quadros já formados, temos lá engenheiro também já. Portanto, de que são lá depois de Coura, e portanto foi uma experiência bem sucedida que depois a indústria também replicou mais tarde noutras terras. Portanto, a deslocalização é uma alternativa que nós tivemos à não o fechamento da empresa, porque não tínhamos capacidade, não havia pessoal para trabalhar, e portanto ou a empresa estacionava por ali ou dávamos salto qualitativo. O salto qualitativo foi com a deslocalização que fizemos.
Há bocado eu queria mostrar, fazer uma referência àquele slide. Ele já não está aí, mas... só para verem uma coisa. Como o quadro, o gráfico tem muita informação. Deixa lá, os senhores já têm aí. É aquele gráfico que tem uma síntese.
Eu sei.
da evolução do setor durante um período longo e vão ver que quando saíram as empresas estrangeiras... Quando saíram as empresas estrangeiras, isso, quando debandaram em 2000, período a coincidir com a adesão da China à Organização Mundial do Comércio, não é? Foram todos, dos setores todos, no mundo inteiro para a China, e, portanto, vejam que a indústria perdeu, em 3 ou 4 anos, 15 mil postos de trabalho. 15 mil.
Só a Rhodes foi 2 mil.
Foi essa. Portanto, um setor que em 3 ou 4 ou 5 anos perde 15 mil empregos, é muito difícil reconstituir isto. E apesar disso, o setor com essa quebra de emprego, que depois cresceu, essa barra azul, não é? Teve de crescer. O setor teve este desempenho nas exportações, que são as linhas vermelha e verde que tem aí. O que quer dizer que o investimento estrangeiro, que é uma coisa que Portugal precisa muito, tem que ser escrutinado. E os contratos que se fazem têm que ser muito bem negociados, por forma a que quem vem instalar-se em Portugal tenha a consciência de que, se porventura não merecer a nossa confiança quando os recebemos, porque nós somos amigáveis e somos um povo simpático e demos condições financeiras e fiscais e não sei o quê, quando saírem e não merecerem esta confiança, têm que ser naturalmente penalizados, não é? Porque o país não pode sofrer impactos deste, que são choques muito complexos.
Penso que está respondido, penso também ter a oportunidade de dizer aquilo que queriam, até as pequenas pedras que o Sr. Fernando quis trazer, e bem, é para isso que cá estamos, para tentar. Eu queria só, antes de terminar, agradecer muito a forma como expuseram, enfim, daquilo que é o setor português, do calçado português, e reiterar aquilo que disse de início, que contem com este grupo de trabalho para ser um parceiro institucional privilegiado para a PICAPS, para as empresas do setor, e que a todos os momentos estamos sempre disponíveis para, enfim, sermos um elo facilitador no meio destas relações institucionais que têm que existir sempre e que nós sabemos que existimos, e que é com todo o gosto e com todo o prazer que assumiremos esse papel junto de, quer da Associação, quer das próprias empresas do setor. E retomando, terminando, irei contatá-los até ao verão, no sentido de nos ajudarem a montar uma visita para dentro da cadeia de valor nós podermos também valorizar junto dos mídias, junto dos portugueses, aquilo que o setor vai representando. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes. Muito obrigado e uma boa viagem.